nosso terceiro vídeo, dentro de escatologia, dentro do tema expectativa da segunda vinda de Cristo. Nós vamos, esse é o terceiro e último, desse tema, eu vou fazer um breve resumo para a gente finalizar. O tema desse módulo é a expectativa da segunda volta de Cristo. E nós começamos falando, no primeiro dia, falando sobre a expectativa. A igreja, ela deveria viver numa expectativa da volta de Cristo, mas as pessoas têm deixado...
Por favor.
As pessoas têm deixado passar. As pessoas, elas têm deixado passar os dias, os meses, os anos. Alguns acham que Cristo não vai voltar. Outros acham que está errado. Alguns acham que está errado, que Deus, Jesus Cristo, falou uma coisa, mas que não iria acontecer. Outros acham que vai demorar muito. Outros acham que foi errado. E a igreja, com isso, vai deixando o tempo passar. Nós falamos vários versículos comprovando que vai haver essa volta. Você tem alguma dúvida em relação a isso, que Jesus Cristo vai voltar? Alguém tem alguma dúvida?
Não,
Jesus Cristo, ele vai voltar. Nós, como pessoas dependentes do Senhor, entender a soberania de Deus, nós temos que entender que, apesar de todos os fatos serem controlados pelo Senhor, nós temos a nossa obrigação. Nós não podemos ficar de uma maneira passiva aguardando uma chegada. Várias parábolas falam sobre isso, nós falamos sobre elas durante essas semanas. E as pessoas levantam algumas possibilidades. E aí nós temos como versículo base, Marcos 13:32, nós já lemos. Mas a respeito daquele dia ou de hora, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. A palavra de Deus diz que ninguém sabe. As pessoas ficam tentando achar uma data. Eles ficam tentando mostrar uma data. Várias seitas, elas definem data como fim dos tempos, como fim, e levam os seus seguidores a se matarem, a venderem as coisas, a entregar as suas propriedades para eles. As pessoas usam esse advento da segunda volta de Cristo, esse fim, entendeu? Como um jeito deles arrecadarem dinheiro, arrecadarem verbas para eles mesmos. Algumas pessoas acham que Jesus Cristo errou. Jesus Cristo, ele, quando falou que ia voltar rapidamente, e ele não falou nunca isso, mas um entendimento possível de alguns textos leva a entender que aconteceria isso. Muitas pessoas acreditaram ou pensaram que era isso. Talvez um dos motivos, porque ali no início da igreja primitiva, eles vendiam seus bens. Se você tinha dois carros, eles vendiam um carro. Se eles tinham duas propriedades, ele vendia uma. E todo o dinheiro era depositado no pé dos apóstolos para que eles pudessem dividir. E muitas pessoas começaram, inclusive, a parar de trabalhar. Tanto que o apóstolo Paulo olha para eles e fala assim: não é bem assim. Se você quer trabalhar, se você quer comer, trabalhe. Então as pessoas começaram a ter um entendimento errado. E nós chegamos a algumas conclusões no segundo encontro, dizendo que não, que Jesus Cristo nunca falou que iria voltar rapidamente ou naquela geração. E sim, havia umas possibilidades com a queda de Jerusalém, com a ressurreição, que é o ponto que as pessoas, os teólogos mais se firmam, que eles estavam falando que aquele povo, ele iria olhar para aquilo, para a volta de Jesus Cristo, e eles iriam, como incrédulos, estar observando a ressurreição de Cristo, e não a segunda vinda. É a resposta para aquilo que você perdeu, depois a gente conversa mais especificamente. Então, Jesus Cristo não ia voltar naquela geração, ele estava se referindo à sua ressurreição, que aquelas pessoas iriam estar vendo aquilo. Uma outra possibilidade é que Jesus Cristo iria voltar num tempo muito distante, e as pessoas se apegam demais nisso. Falam assim: não, Jesus Cristo está há 2015 anos para ele voltar, e até agora ele não voltou, então ele vai demorar. E as pessoas, elas se acomodam, os jovens em especial falam: não, eu vou viver minha vida, eu vou por ti. Quando eu estiver velhinho, quando eu estiver mais idoso, eu vou me preocupar com isso. E isso é um engano. Porque, novamente, a palavra de Deus diz que não há dia, não há hora definido. Então, é muito perigoso você se firmar nisso, porque nós somos sujeitos a enfermidades e a morte e a acidentes todos os dias. Todos os dias. Tipo, essa semana, teve uma notícia triste de um ônibus aí pelo Brasil, que ele estava levando 50 e poucas pessoas para um evento religioso. Quando fala evento religioso, normalmente eu acho que é católico, é evangélico. Mas não falou se era católico ou evangélico, pelo menos eu não vi. Espírita. Então eles estavam indo para um evento religioso e aquele ônibus perdeu o controle, e aquele ônibus desbarrancou lá, caiu 50 metros e morreu 50 pessoas. 6, 7 pessoas da mesma família. Crianças, adolescentes, adultos, jovens, anciãos, pessoas de todas as idades. Então a gente não pode se fiar, firmar, não pode se firmar que Jesus Cristo ele vai vir. Tem um texto que diz que um homem, está lá em Lucas, um homem ele se preocupava muito com suas finanças, ele cuidava e guardava e cuidava da sua agricultura, e chegou uma hora, época que ele construiu os celeiros maiores, ele encheu até a boca. E aí ele falou, bom, agora eu vou aproveitar minha vida. E aí o Senhor fala assim, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. A gente não sabe quem vai morrer primeiro, a gente de novo falou de morte. Não sabe se vai ser os mais novos, se vai ser os mais velhos, quem vai ser. Mas a gente tem que estar sempre, sempre preparado. Baseado nos pronunciamentos e nas palavras que nós já vimos, nós podemos concluir com certeza que Jesus deixou lugar para a possibilidade que, segundo a vinda dele, iria demorar um certo período de tempo que não se sabe. Pode ser um período curto, pode ser um período longo. Nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é medido em eternidades. O nosso tempo, no máximo, é medido em séculos e milênios. Nós não podemos comparar o nosso tempo com o tempo de Deus. Baseado nos pronunciamentos e palavras que acabamos de ver, podemos concluir que com certeza Jesus deixou lugar para a possibilidade que sua segunda vinda pudesse acontecer depois de um período considerável de tempo. E aí, conforme nós falamos, há o primeiro grupo que acha que houve erro, que era uma volta rápida. Um segundo grupo acha que vai demorar muito tempo. E tem um terceiro grupo que diz que não tem certeza se Jesus Cristo vai voltar ou não vai voltar. Marcos capítulo 13, 32, nós já lemos, vamos ler de novo. Abra a Bíblia em nome de Jesus. Marcos 13, 32. Tudo bem, Gabriel?
Tudo.
Está gripado?
Estou.
Marcos 13, 32. Certeza. As pessoas vão querer inventar datas se você não pode acreditar nisso. Jesus termina a parábola das 10 virgens com essas palavras, exatamente essas palavras. Mateus 25, 13. Mateus 25, 13.
Vigiai, pois, porque não sabes o dia nem a hora.
O interessante dessa palavra vigiai é o sentido de vigia mesmo. O vigia é quando ele está guardando alguma coisa, ele tem que ficar alerta, tem que ficar ligado, tem que estar sempre olhando, não pode dormir no seu posto. No exército, quando o soldado ele é colocado num posto de vigia, de tempos em tempos alguém passa para ver se aquele vigia está acordado. O senhor serviu o exército, meu Cláudio? O senhor ficou alguma vez em vigia? E se o guarda, se o sargento pegasse dormindo, o que acontecia? Uma punição, né?
Punição.
Então, mesma maneira que o soldado que estava na torre lá de vigia, no lugar de vigia, nós temos que estar sempre alertas, sempre vigilantes, porque esse tempo pode acontecer a qualquer Ora, essa passagem que nós vamos ler agora, Marcos capítulo 13, fala sobre a incerteza desse tempo. Mais uma passagem. Marcos capítulo 13, versos 33 até 37. Apesar de vários versículos, é um texto bem curtinho. Marcos 13, de 33 a 37. Alguém lê, por gentileza?
Estai sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não os ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai.
Quem é o dono da casa?
Deus.
Quem é a casa?
Nós.
Nós. Nós somos o que, o Espírito Santo? Templo do Espírito Santo. Ele foi nos preparar ao orar e ele vai voltar. Ele vai voltar. Em outra ocasião, Jesus usa a figura dos servos que esperam pela volta dos seus senhores. Outra passagem semelhante, Lucas 12, 35 e 36. Lucas 12, versos 35 e 36.
Semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhes.
Então, a gente tem que estar, na minha versão, começa falando que a gente tem que estar cingido. O que é? Vestido, sempre pronto. Você não é pego de pijama, você é pego preparado. O Senhor, ele vai chegar para você e vai encontrar você preparado. Mais um versículo. Lucas 12, 39 e 40. Lucas 12, 39 e 40.
Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse que a hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa.
Quem já foi assaltado ou roubado a casa? Já foi roubado? Já entrou na tua casa? Se você soubesse que ia entrar o ladrão, você ia deixar...
Abrir a porta para ele.
Ah, se abriu. No caso... No caso da Glenda, ela conta a história que eles moravam onde, cara?
No Paraíso.
No Paraíso. Daí quando chegar, tá tudo revirado. Então, se a gente sabe que o ladrão vai chegar, no mínimo a gente vai tirar as coisas de mais valor. Ou então, deixar preparada a polícia, ou alguma coisa desse tipo. Então, e é interessante essa comparação de Jesus Cristo com o ladrão. E aí, às vezes, é meio até incômodo você falar assim, comparar Jesus com o ladrão. Não, mas é mesmo. Ele vai vir numa hora que ninguém sabe, numa hora que ninguém espera. A palavra de Deus diz que as pessoas vão estar casando e dando-se em casamento. Vão acontecer, vão estar acontecendo coisas normais. As pessoas vão estar vendendo o carro, vão estar fazendo provas de concurso, vão estar indo para a escola, indo lá para o Maxwell. Coisas normais. Coisas normais. E aí a gente vai falar um pouco na semana que vem de que sinais é esse que nós temos que esperar. Bem interessante. Mas até lá nós temos que vigiar. Tá? A gente não sabe a hora. A partir desses textos nós aprendemos que ninguém pode saber o tempo exato da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda ocorrerá num tempo e numa hora que nós não esperamos. Entretanto, é exatamente pelo fato da segunda vinda ser inesperada que nós temos que estar sempre vigiando. E a palavra vigiar significa aguardar por, sempre em espera, sempre aguardando, sempre olhando. É como um soldado que está numa guerra, que não sabe a hora que ele vai ser convocado. Então ele está lá, acontecendo a guerra. E aí a gente vê bastante isso em filmes. As pessoas, quando tocam a corneta, ele tem coisa de 5 minutos para se aprontar. Não, a gente não tem nem esse tempo. A gente tem que estar sempre pronto. Mas, pastor, eu tenho minhas lutas, tenho minhas dificuldades. Nós temos que procurar estar prontos o tempo todo. Confesso a vocês que não é fácil. Não é fácil. Porque as coisas do dia a dia nos envolvem. As coisas do dia a dia funcionam como que uma névoa. Como, eu nunca fui para Londres, mas quando eu vejo os filmes, tem um negócio chamado fog, que é aquela névoa, parece uma cerração em que você não consegue enxergar muito bem. Em tempos em que a gente vê essas novelas malucas saindo aí, em que o homossexualismo, a Rosângela tem falado isso, o homossexualismo está em alta. E a gente não pode falar absolutamente nada. Se a gente falar alguma coisa, a gente está taxado de tudo quanto é coisa. O Levi Fidelis foi multado em R$1 milhão. Tá certo que ele excedeu um pouco ao palavreado dele, mas falou a verdade. Então nós temos que estar sempre pronto, sempre aguardando. Coisas como, por exemplo, o Gabrielzinho, que é o mais novo aqui da sala. Tempo difícil, porque ele vai passar por uma juventude, tem toda uma parte de hormonal, entendeu? As namoradas vão começar a aparecer, as companhias, não pode, né, Glenda? As meninas vão começar a aparecer, as saídas, entendeu? A gente vai começar a perder como é que controle dos filhos. O Vicenzo está lá em Cuiabá, a gente não tem controle. A gente acompanha, tal, tenta ensinar, tenta auxiliar, mas está longe. E a salvação, ela é individual. E cada um vai dar conta de si mesmo. A figura do ladrão utilizada, Jesus também enfatiza a colocação do que acabamos de fazer. Parece totalmente estranho comparar a volta de Cristo à visita de um ladrão, mas é bem isso. É bem isso que vai acontecer. Passamos agora a resumir o que aprendemos dos evangelhos sinóticos, que são o quê? Mateus, Marcos e Lucas. O que é sinótico? Hã? Já falei. Parecido, semelhante. Quando você lê o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, você encontra muitos relatos e muitas passagens muito parecidas. Parece que eles estavam fazendo a prova no mesmo dia e um colou no outro. Eles são considerados evangelhos sinóticos, são semelhantes. É claro, está claro que Jesus não marcou uma data para o seu retorno. Você tem dúvida em relação a isso? Você acha que tem alguma uma data preparada que nós podemos descobrir? Não! Essa data, ela é oculta a mim e oculta a você. É claro que Jesus não marcou uma data para o seu retorno. Por causa disso, não deveríamos falar acerca de um engano, não devemos falar a respeito de uma expectativa. Nós temos que simplesmente vigiar. Naturalmente, é possível que alguns dos discípulos de Jesus entenderam errado, eles entenderam mesmo. Não foram só as pessoas que caminhavam no dia a dia, não. Os discípulos, alguns deles, se enganaram. João capítulo 21. Obrigado. João 21, abre aí. Versos 20 a 23. João 21, versos de 20 a 23. Evangelho de João. 21, do verso 20 até o 23. Vamos? Então, Pedro?
21.
20 a 23.
Divulgou-se, pois, entre os irmãos, o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu e sabe. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuide...
Amém. Amém. Na minha versão. Então, Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? João.
João.
Tá? Então, dentro desse contexto de ressurreição, de segunda volta de Cristo, Pedro olha para Jesus, vê João e fala assim: Jesus, e esse aqui? Ele vai morrer ou não vai morrer? E aí Jesus Cristo olha para ele e fala assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria, não morreria no sentido antes de ver Jesus. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O Senhor, ele fez uma colocação ali em que as pessoas, quando ouviram, falavam assim: eixe, ou o João não vai morrer, ou Jesus Cristo vai voltar logo e João vai ver. Mas o Jesus não estava falando isso. Jesus estava falando que Pedro, ele tinha que cuidar da vida dele, ele tinha que preocupar com ele. Ali Jesus dá uma pegada em Pedro, porque Pedro estava preocupado com João, enquanto nos textos que nós lemos fala que nós temos que vigiar a nossa vida. E Pedro, ele entende de uma maneira errada, ele está achando não, que Jesus Cristo ia voltar logo. E aí Jesus Cristo fala assim: o que te importa que ele permaneça até que eu venha? E aí esse que eu venha é a ressurreição, e não é a segunda volta. Tá? Então as pessoas, elas começaram a ter um entendimento errado. Aparentemente havia crentes cristãos naquela época que pensavam que Jesus tinha dito que retornaria antes de João morrer. E não é esse o entendimento. Mas o próprio João afirma que Jesus não disse tal coisa. João, no final, ele fala: não foi isso que Jesus falou.
Mas não seria
depois que já tinha passado? Não. Ele estava testificando, ele estava relatando uma coisa que estava acontecendo. Ele escreveu um pouquinho depois, mas ele estava escrevendo em cima do que Jesus, que estava na cena que estava acontecendo. Era um relato. É que nem quando a gente estava na sala de aula e a professora falava assim: conte sobre tal evento. Aí você conta, descreve, olha, aqui tem tantas cadeiras, tá? Está acontecendo ali. E ele fala para Pedro: Pedro, não é isso, não é que o Jesus Cristo está voltando logo, não. Nem que eu não vou morrer. Ele está falando outra coisa, você está confundindo. Mas as pessoas, quando ouviram aquele diálogo, começaram a achar que Jesus Cristo ia voltar.
Se eu tivesse mais que pensar nisso?
Eu também. Aparentemente, havia crentes naquela época que pensavam que Jesus tinha dito que retornaria antes de João morrer. Mas o próprio João afirma que Jesus não disse tal coisa. Se é possível ocorrer um erro desses, é também possível que algumas pessoas que ouviram, como a senhora e eu, também pensassem tal coisa. Mas como nós já determinamos, nós falamos, ninguém sabe dessa hora, nem os anjos, nem demônios, nem ninguém, apenas o Pai. Então não tinha como Jesus Cristo falar uma coisa dessa se ele não sabia que horário que ia vir, quando que ia vir. Então era uma coisa em aberto. Entretanto, Jesus efetivamente ensinou que dentro do período de vida dos seus ouvintes, ele vivia em glória real. E aí é diferente. Ele vivia em glória. Apesar de ele ser 100% homem, ele continuava sendo 100% Deus. Como que é isso, pastor? Não sei. Eu sei que algumas atribuições de Deus, algumas características de Jesus Cristo como Deus, não estavam presentes na forma humana, ou simplesmente estavam na forma humana, mas não eram passíveis de manifestação. Como, por exemplo, naquela hora lá que Jesus Cristo está sendo traído, e aí o Pedro pega a espada, corta a orelha do servo lá do sumo sacerdote, e aí Jesus Cristo fala: se eu quisesse, eu chamava não sei quantas legiões de anjos. Então ele tinha essa possibilidade, mas ele se abstinha de usar aquela autoridade divina, porque ele estava ali como homem, mesmo tendo as características de Deus. Mateus 16:28. Nós já lemos esse texto e nós já demos a explicação.
Mateus
16:28. Leia, tia. Não?
Posso ler?
Bora.
16:28. Achei.
Em verdade?
Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Conforme nós já explicamos essas palavras, se refere à ressurreição e não à segunda volta. Nós já explicamos isso. Portanto, Jesus ensinou a certeza de que ele iria voltar uma segunda vez, sem nos fornecer uma data exata. Estou batendo em cima disso muitas vezes, porque você, com o passar do tempo, você vai encontrar pessoas que vão dizer, fazer cálculos mirabolantes e vão querer trazer um engano. Alguns dos seus pronunciamentos dão lugar a um tempo considerável de tempo até o seu retorno. Mas uma vez que o tempo exato é desconhecido, nós temos que estar numa vigilância constante. Agora nós vamos olhar o que o apóstolo Paulo fala, porque nós já olhamos o que os evangelhos falam. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Será que o apóstolo Paulo, ele tinha dúvidas, não tinha dúvidas? Algumas situações são colocadas pelas pessoas e nós vamos estar falando que essas coisas são mentira. Deslocamos agora a nossa atenção para a expectativa através de Paulo. É certamente verdadeiro que a expectativa da vida de Jesus e do que acompanha os motivos centrais da pregação de Paulo. Por isso que nós falamos da vida de Jesus Cristo. Não tem algo mais importante do que falar de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Em consequência, nós falamos da segunda volta dele. Por isso que nossas pregações elas têm sido focadas nisso. Nós não temos que nos preocupar com outra coisa a não ser com a vinda de Cristo, com o que aconteceu, com o entendimento de todas essas coisas, para que você possa pautar a sua vida nos caminhos do Senhor. Fala, querida.
Espera aí, pastor. Então, nós temos que tratar que essa história aqui, ela é forte demais para a gente pular por cima dela assim.
Pode falar.
Que até que Jesus venha no seu reino. Espera aí. Ele está reinando agora?
Está reinando. Quando ele estava pregando ainda, ele fala assim, lembra quando os primeiramente aqueles pessoas que estavam cuidando do gado receberam a anunciação do anjo, ele recebe a notícia do reino de Deus chegando na terra. E aí, quando João Batista está pregando, lá na hora do batismo, ele fala, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo fala a mesma coisa. E o reino de Deus ele é selado a partir da ressurreição dele. Então, quando se fala sobre o reino de Deus, estamos falando sobre da ressurreição para frente. Então, o advento de Cristo na terra sela isso. E aí, com a ressurreição, há um outro selo, que é o selo da ressurreição, já programando já a vossa segunda volta.
Aí, deixa eu dizer, o que eu entendo? Porque a gente está aqui para aprender mesmo. Eu entendo o seguinte, por exemplo, se Jesus está reinando,
sim,
que eu tenho um
porque Deus é soberano.
É, pois é. Se ele está reinando, me leva a crer que o reino é dele e de mais ninguém. Ele reina.
Sim.
Então, se ele está reinando, por que nós estamos vivendo esse caos?
Porque ainda há um tempo que tem que se cumprir, segundo a predeterminação do Senhor, para que as pessoas que são escolhidas dele se salvem, aceitem a Cristo, e todo um decurso de cumprimento de profecias, porque as profecias elas começaram lá em Gênesis, quando há o pecado original, e Deus chega e fala assim, serpente você vai comer do pó da terra, mulher você vai ter sofrimento no teu ventre, e o filho da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Então todas as profecias elas foram dadas no Antigo Testamento, todas elas têm que se cumprir, inclusive que haverá tempos em que o coração de muitos se esfriaria, em que as pessoas perderiam seus amor, o amor um pelos outros, pela vida e pelas coisas. Então, cumprimento da profecia. O Senhor ele escreveu um livro, todo um manual do que iria acontecer, como se fosse um grande filme, e isso vai ter que se cumprir 100%. Na semana que vem a gente vai estar falando sobre os sinais dos tempos, sinais que terão que acontecer para que a volta do Senhor se complete. Lá em Apocalipse tem uma passagem que nós já lemos, em que as pessoas falam exatamente essa pergunta que a senhora fez. Os mortos em Cristo estão com vestes brancas embaixo do templo, nós já falamos isso no sono, aqueles negócios lá de dormir e tal, e eles estão e olham para Deus e falam assim, Deus, até quando o Senhor vai permitir esse tipo de coisa? E aí o Senhor Jesus responde que haverá, ainda há um tempo, até que o número dos seus servos que vão ser sacrificados em meu nome morram e possam estar entrando na glória com ele.
Bom, aí tem mais um. Aí vem o reino de Cristo verdadeiro aqui na terra, quando ele desce, faz
uhum.
Aí ele vai reinar. Então eu entendo o seguinte: se ele vai reinar aqui na terra, é aqui, segundo a palavra.
Sim, não é lá no céu, loja de asilo.
Aí eu suponho que é um reino sem nenhum problema, onde a gente vive assim, muito bem.
A história diz, a história da palavra de Deus diz que vão haver tempos, nós vamos estudar mais especificamente lá na frente, nós estamos caminhando para isso, tá? Mais lá na frente vai ver, mas basicamente vai haver um tempo de 1000 anos em que vai ter ainda alguma coisa de resquício de maldade, em que Satanás ele vai ser preso ainda dentro de profecias do Senhor. Por quê? Não tem como explicar isso. Satanás ele vai estar preso e aí ele é solto para ainda ter um grupo de pessoas que ainda vão ser enganadas. E aí a última batalha e aí acabou. Aí não tem mais pranto, não tem mais ranger de dentes, não tem mais nada. Aí vai ser um reino conforme, entendeu? Não vou dizer como ele quer, porque o que está acontecendo é como ele quer, como ele determinou. Mas vai ser um reino como nós esperamos, em que vai haver amor, haver paz, mansidão, e que o pecado é totalmente erradicado da terra e não tem mais... Um outro caso, que nesses filmes que tem segunda parte, terceira parte, não, acabou. Ali acabou e nós vamos viver na glória com o Senhor eternamente.
Isso aqui é para ser sempre assim, é meio bagunçado mesmo.
Sim, senhora. Se você me perguntar se tem questionamentos que você pode levantar que eu também faço, tá. E não tem resposta, tá? Por que que Deus, sabendo de todas as coisas, ele não já resolveu lá no começo e já fritou Satanás e deixou... Não tem como te explicar isso.
Não
tem como explicar, porque a mente de Deus é a mente de Deus.
É.
Se ele está forjando pessoas que sejam adoradoras em espírito, em verdade, ou se é um cumprimento, não dá para saber. Simplesmente a gente vai com os servos, a gente vai seguindo a sequência da história e tentando estar prontos quando ele chegar.
É certo que nós temos que viver debaixo desse reinado de Cristo.
Sim.
Viver uma vida digna de ser chamado filho de Deus. Não entrar na do mundo, que o mundo faz tudo que dá na cabeça. E nós temos um parâmetro. A gente tem que andar dentro da vida. Para mim, sendo assim, esse é o
reinado. Você tem uma
vontade. É um reinado por lei de verdade, assim. Que reina sobre alguns,
uhum.
E outros não. Né?
Ele reina sobre todos. Só que a manifestação da bondade dele, entendeu? Do amor, da graça, conforme nós esperamos e aguardamos, ela é para o Senhor Salomar. Entendeu? Essa manifestação não é sobre todos. A graça é uma graça comum. A palavra de Deus diz que a chuva cai sobre ímpios e não ímpios. Então a gente vê prosperidade, a gente vê pessoas tendo uma vida feliz. Entendeu? Mas não é a vida que Deus espera. E nem sempre você tem uma vida feliz quer dizer que você está agindo segundo a vontade de Deus. As pessoas entendem que se a pessoa é rica, ou se ela está bem, não tem problema de saúde e tal, então Deus está com ela. Não funciona. Tem uma palavra que chama-se pragmatismo, que é utilizado muito nos dias de hoje. O que é pragmatismo? Se eu faço algo e dá certo, está tudo certo. Igrejas estão lotadas desse pensamento. Então, se eu estou fazendo o que eu quero fazer, e a igreja está cheia, quer dizer que Deus está comigo. Se você é uma pessoa rica, Deus está com você. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto que Jesus Cristo, ele era uma pessoa que não tinha onde encostar a cabecinha dele. Não tinha onde encostar. Então ele, como uma pessoa pobre, ele era o melhor. As coisas do reino não são comparáveis com as coisas dos homens. Por isso que a gente tem que simplesmente confiar no Espírito Santo, seguir uma direção da palavra e continuar caminhando. Amém? Tudo bem, Leão? Tá dando continuidade. Como dissemos acima, alguns pensam que Paulo ensinou que a segunda volta voltaria dentro de uma segunda geração e que ele poderia ter cometido um engano. E isso é erro, da mesma maneira que as pessoas ouviam o Evangelho e achavam que Jesus Cristo ia voltar rapidamente, ou que Paulo estava enganado. Paulo não estava enganado. Vários estudiosos do Novo Testamento argumentam que houve uma mudança, que Paulo no começo ele achava que Jesus Cristo ia voltar rápido, Depois ele percebeu que não, nada a ver, entendeu? Uma coisa é você ter uma expectativa. E quando você vive uma expectativa, é como se a coisa viesse a acontecer daqui a pouco. A gente, a Carolzinha, não está aqui, ela mandou um pedido para a gente estar orando por ela. Ela deve dar um testemunho de noite, conseguiu um emprego, glória a Deus por isso. E ela está na expectativa, e ela tem um emocional dela, abala muito. Então quando ela fica nervosa, entendeu? Quando ela fica ansiosa, ela fica com dor de cabeça, ela não se sente bem. Você está numa expectativa, não quer dizer que você acredita que uma coisa vai acontecer na hora. É muito diferente. E as pessoas, quando leem Paulo, nós vamos ler alguns textos, alguns versículos, eles olhavam e falam assim, não, Paulo está dizendo que Jesus Cristo está voltando agora. Primeiro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 15 a 17. Alguém pode ler, por gentileza?
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem, precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, é ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois,
nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
Nessa primeira frase, fica parecendo que ele vai estar vivo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos o que dorme. E aí as pessoas leem esse texto e falam assim, apóstolo Paulo, ele acreditava que ele ia estar vivo. Mas havia possibilidade, como ninguém sabe a hora, pode ser que ele estava na geração, pode ser que não. Ele vive na expectativa, mas a certeza que ele tem é, eu não vou me amar, o meu encontro com Jesus nas alturas, após o toque da trombeta, ele vai ser depois daqueles que já morreram. Aqueles que já morreram é coisa de milissegundo, mas primeiro aqueles que estão mortos ressuscitam, e aí as pessoas que estão aqui vão junto e encontram nos ares. Segundo texto, Filipenses capítulo 1, verso 21 a 24. Filipenses capítulo 1, versos 21 a 24. Vamos, Gabriel, larga essa bolinha aí, vamos ler, vamos ler, vamos.
Filipenses?
Capítulo 1, verso 21 a 24. Se alguém achou antes, pode ler.
Filipenses, versos.
Capítulo 1, verso 21, 22, 23, 24.
Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar de Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne.
E aí o apóstolo Paulo, ele está na expectativa, aí falando assim, se eu fico, eu estou ajudando as pessoas. Se eu vou, eu fico com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E ele está nessa expectativa, ele não sabe o que vai acontecer. E aí dentro do desejo dele, ele fala assim, é melhor que eu fique por enquanto. Mas ele não está definindo que Deus vai voltar depois ou antes, nem coisa nenhuma. Simplesmente ele está querendo continuar trabalhando na obra, para que as pessoas possam, mais pessoas virem a Cristo. Importante afirmar que apesar da expectativa inicial, isso não significa que Paulo tenha marcado uma data para a segunda volta dele, de Cristo. Paulo não está interessado em marcar datas. Sua maior preocupação era ensinar a certeza da volta de Cristo e a importância de estarmos sempre prontos para essa volta. Queridos, eu não vou pregar para você prosperidade, apesar que eu desejo prosperidade e oro para que você seja próspero. Eu não vou ficar pregando sobre um Deus que é obrigado a curar você, apesar que eu oro pela tua saúde. Oro pelo teu emocional, mas mais preocupado com o teu emocional é que você esteja pronto naquele dia. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. A preocupação dele era ensinar as pessoas sobre Jesus Cristo. Se tem uma coisa que eu quero que você aprenda, é sobre Jesus Cristo. A alegação de que Paulo mudou de opinião acerca do tempo da parousia ou da segunda volta, entre as primeiras e segundas epístolas, você percebe um discurso diferente. O que acontece é que ele volta a falar de uma expectativa que ela se acomodou. Então, às vezes, a pessoa fica numa expectativa e no início dessa expectativa, ela fica às flor da pele mesmo, mas depois ela vai acostumando. Então, ele tinha expectativa e continua com essa expectativa. Paulo não transmite a certeza de que espera estar ainda vivo quando Cristo retornar, e sim a possibilidade que ele pode voltar. Ele pode voltar hoje. Ele pode voltar antes do almoço, depois do almoço, à noite. Pode ser que você chegue à noite e a porta esteja fechada. Pode ser que eu esteja aqui e ninguém venha. Porque pode ser que eu fique. Isso é natural. Entendeu? Há possibilidade. A gente tem que estar vigiando a nossa vida. Então, todas essas possibilidades, elas existem. E a qualquer hora ela pode acontecer. Paulo, como Jesus, fala do dia do Senhor vindo como um ladrão. E aí, ele não fala de algo que ele não sabia, ele ouviu sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 6. Eu vou ler. Eu que vou ler esse. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 6. O mesmo discurso que havia nos evangelhos, as mesmas coisas que estavam sendo faladas, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. É a mesma linguagem, porque é o mesmo Espírito. Não pode ter uma palavra diferente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 em diante. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, porque ninguém sabe qual que é. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. Como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, porque nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando do cristianismo, que você tem que estar guardando. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não permita que você esteja espiritualmente embriagado, entendeu? Achando que a coisa não vai acontecer, ou tarda a acontecer. Mais uma vez, o objetivo da imagem do ladrão é mostrar a incerteza da segunda volta de Cristo. Quando Paulo adiciona que seus leitores não estão em trevas, porque nós somos inspirados e iluminados pelo Espírito Santo na leitura da palavra, o dia do Senhor não deve nos surpreender, como um ladrão. E ele deixa implícito que se alguém estiver sempre espiritualmente pronto para a volta de Cristo, esse alguém não será transtornado por essa volta, não vai ficar apavorado, não vai ficar desesperado, não, ele vai ter que ser pego de surpresa, porque ele já está aguardando. Resumindo o que nós aprendemos de Paulo acerca da segunda volta, deveria ficar claro que nós não devemos acusá-lo de ter feito um erro de julgamento. Paulo, como os evangelistas, nenhum deles cometeu um erro. Havia expectativa? Sim. Sabe-se a hora que vai voltar? Não. Que nós possamos ficar vigilantes, nossa expectativa pela volta do Senhor, portanto, deveria ser um incentivo constante para viver para Cristo nessa terra e para o seu reino, e para buscar as coisas que são lá do alto e não da terra. Pastor, eu vou largar tudo, não falei isso. Você tem que ter sabedoria, porque tem pessoas que entendem isso, não, agora eu vou largar tudo e eu vou só ficar orando. Se você ficar só orando, você vai morrer de fome, a menos que Deus comande isso, é muito específico. Então, você tem que ter a sua vida. Deus não nos tira do mundo, mas Ele nos mantém no mundo para que nós possamos dar testemunho dEle. O melhor modo de buscar as coisas lá de cima é estar ocupado com o Senhor aqui e agora. Amém?
Feche
seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o teu nome, porque nós vivemos a expectativa da segunda volta do Senhor. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, mas nós temos, Pai querido, sido incomodados pelo Senhor para buscar a tua face. Por isso nós queremos pedir a ti, Pai querido, que mais e mais o Senhor nos traga luz no nosso caminhar, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.